Jesus, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela vida do teu filho que está aqui nessa noite, Pai, trazendo a tua palavra. Deus, que ele seja usado, Pai, que o Senhor use ele nessa noite para trazer uma palavra de conforto, de alívio para nós, Pai, uma palavra que vai nos edificar durante a semana, Pai. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos, é em nome do Senhor Jesus que nós agradecemos, amém?
Deus abençoe. Que a graça e a paz seja com todos, amém? Normal. Aleluia. Quem está feliz aí? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Com muita alegria. Sempre eu fico feliz quando eu recebo convite, poder falar da palavra de Deus, ministrar essa palavra que é poderosa, que liberta, que cura, que restaura. Tem alguns irmãos aqui que eu conheço, tem outros que eu não conheço, mas eu quero me apresentar, como já foi falado. Meu nome é Cícero, aqui minha esposa Andréia, tenho 3 filhos, o Abraão, o Caleb e o Kemuel, né? São minhas heranças, 3 filhos, o rapaz ali colocou a mão na boca. A gente só não tem mais porque a condição não deixa. Filho é bênção. O Abraão tem 10 anos, o meu primogênito, e eu já estou feliz porque ele começou a seguir os passos. Está ministrando já lá no Chapéu do Sol o Carrom, né? Tem 2 semanas. E esses dias eu vi no celular ele falando com o Rubens, que é o nosso líder de louvor, e ele falou: Rubens, eu estou felizão. Eu fiquei emocionado. Sabe por quê? Porque nesse bairro aqui, eu aceitei Jesus, eu tinha 15 anos de idade. Em 1996, na rua 15, o Senhor me resgatou. Eu vim de uma família bem conturbada, criado, jogado. Praticamente fui dado por umas 3 famílias. Somos em 7 irmãos, cada um criado assim de uma forma, né? A minha mãe, ela nos deixou, eu acredito, com 6 para 7 anos de idade. E aí foi dessa forma. Não sei que eu vim parar no pé da 90, eu, meu pai e 2 irmãos. Nessa época, irmãos, eu tinha, em 94, eu tinha 13 anos de idade, nós mudamos para cá. Não tinha nem luz nos postes. Era um negócio estranho. Eu tinha tudo para ser um nada, eu era improvável, mas o Senhor, ele tem experiências em transformar improváveis em prováveis. E eu, com 8 anos de idade, eu tomei meu primeiro porre com pinga. 8 anos, você imagina uma criança de 8 anos se embriagando. Então, nesse período 90, eu, meus irmãos, os colegas, nós bebíamos, fumávamos. Não sei se tem alguém aqui que vive aqui há muito tempo, no período 90, mas lá naquela rua de baixo, aquela avenida lá de baixo, já mudou tudo, né? Tinha um bailão chamado Bailão do TT. Olha, alguém lembrou? Irmão, tinha um lambadão chamado Rebuça e Tchussa. Misericórdia. E eu já vivia nessa vida. 13, 14 anos de idade. Vi muitas pessoas morrerem no período 90. Colegas. Mas um dia, Jesus enviou alguém, e esse alguém me amou. Essa família me adotou, me ganhou para Jesus. E em agosto de 1996, eu levantei a minha mão e falei: eu quero Jesus na minha vida. Em setembro do mesmo ano, eu estava me batizando. No segundo culto que eu estava, eu falei: pastor, eu quero fazer parte do Ministério Louvor. Eu não sabia nem cantar. E o pastor: tudo bem, pode ir. Alguém falou: mas você não é batizado. Eu falei: o pastor deixou. Irmãos, Eu sempre vivi de lá para cá intensamente na presença de Deus. E graças a Deus, quando foi em 2015, em Rosário Oeste, eu cheguei naquela cidade, e onde eu chego eu procuro uma igreja batista para me congregar. E eu encontrei a Pia Imperial, e ali fiquei. Trabalhamos com um trabalho no assentamento Raizama, eu e minha família por um ano. Todos os sábados lotavam uma saveira de jovens, chegava e empinava naqueles assentamentos. Foram aventuras, né, amor? Uma criança no colo, outro no meio das pernas, a porta do carro abrindo, e nós abrindo porteira. E eu estava feliz, porque não tem outro lugar melhor do que na presença de Deus. E hoje faz 26 anos que Jesus me resgatou nesse bairro, e eu volto para pregar o Evangelho nesse bairro. Como que Deus faz coisas maravilhosas nas nossas vidas? Jovens, como é bom obedecer. Grave essa palavra que eu vou falar para você nessa noite. Não deixe propostas tirar você do propósito. Deus tem propósito para você grande, mas muitas vezes o inimigo vai lançar propostas que parecem ser boas, mas vai tirar do propósito que Deus tem na sua vida. E graças a Deus eu esperei no Senhor todo o tempo. Eu fui casar com quase 30 anos de idade com essa linda mulher, porque eu esperei no Senhor. Então espere, jovem. Espere. Eu fui jovem solteiro que morava em kitnet, que não ganhava ruim, que tinha uma moto, e sabe qual que era o meu lugar? Você não achava eu em casa, você me achava numa igreja. Eu fui até palhaço de igreja. Me vesti de palhaço, tudo. Eu fiz coreografia na igreja, eu dancei. Eu fui até expulso de igreja. Assusta não, irmão. Depois eu vou contar com detalhe. Meu testemunho é grande. Mas nunca eu desisti da presença de Deus. Amém? Então isso é um pouquinho da minha história, do que Deus fez nesses 26 anos, tem feito. E Deus, nesses últimos dias, está quase me explodindo por dentro da palavra. Deus tem me mostrado coisas, e eu estou para explodir. Eu falei para minha esposa, como que Deus é maravilhoso. Irmão, você não precisa de um discipulador para falar que você tem que ler Bíblia. Você tem que ler Bíblia. Você não precisa de um líder falar que você tem que orar. Você tem que orar. Ah, mas o pastor, o líder, alguém, o discipulador não falou, não passou discipulado, eu estou passando fome. Você está passando fome porque quer. A comida está aqui. A comida está no seu celular. Hoje você pode abrir ou ligar a sua Bíblia, a hora que você quiser. Leia, ore, busque ao Senhor. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia. Tive o privilégio de fazer o seminário junto com o Ricardo. Cadê ele? Ele estava sentado bem ali. E a gente passou 2 anos juntos ali. Bênção de Deus, esse rapaz. Então eu já tenho uma história aí na PIB Imperial, graças a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 7 a 11. E hoje nós vamos falar sobre a igreja inabalável. A igreja inabalável. Você é essa igreja. 1 Pedro no capítulo 4, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, procure que você vai achar. Vai lá. Diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu. Como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Então, ontem, o pastor Leal me fez o convite, eu fiquei feliz, porque a primeira vez que eu venho aqui para pregar, né? Já vim aqui na inauguração, trouxe meu filho aqui no evento dos teens. Ele não é teen, mas ele tem vontade de ser. É assim, né? As crianças de 10 anos, 11 anos, doido para fazer parte. E aí ele esteve, eu vim aqui e estou feliz. Irmãos, que bom que vocês estão firmes como essa igreja inabalável. A igreja inabalável é você, irmão. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Você é uma igreja inabalável. Então se segura aí que Deus quer falar com você. É. A igreja inabalável que sou eu e você, como eu estava dizendo um pouco do meu testemunho. Em todo o tempo eu entendi que eu sou essa igreja. Em todo o tempo eu entendi que eu preciso olhar para o alto, para o alvo, que é Cristo. Todo momento que eu tentei olhar para o ser humano, eu me decepcionei. E vai decepcionar, saiba disso. Porque nós somos falhos. Porque nós temos erros. Mas uma igreja inabalável, ela olha para o alvo que é Jesus Cristo. E você é essa igreja inabalável. Eu quero que você entenda nessa noite que todas as palavras que vai dizer aqui, você vai se colocar e dizer, é para mim, porque eu sou essa igreja. É para mim, porque eu sou essa igreja, esse templo que o Espírito Santo faz morada. Então você vai entender isso no decorrer dessa palavra. Quão perto está o fim do mundo? Primeiro, Pedro começa a dizer assim, olha, está perto, o fim de todas as coisas está próximo. Então, nós já ouvimos, tem pessoas que falam assim, ah, mas eu era criança, já falava que o fim estava próximo. Pois é, está mais próximo ainda. Se antes, há 30, 40 anos já estava próximo, agora está mais próximo. Se quando Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu essa carta, ele falou que já estava próximo, está mais próximo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ou Jesus vem ou você vai. Mas vai ser Maranata. Talvez seja a sua Maranata hoje. Está amarrado, né, irmão? Não é não. Mas nós não sabemos. De repente, quando você fecha os olhos, se eu e você morremos hoje, a nossa Maranata já chegou. Já veio. Então prepara, segura, olha para o alvo e torne-se uma igreja inabalável. Eu gosto muito de Efésios, no capítulo 5, diz que o Senhor vem buscar para si mesmo uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga, e vai apresentar a Ele. Quem é essa igreja? Eu e você. É esse Jesus vem buscar a mim e a ti, querido. Eu ouvi uma expressão esses dias onde alguém falou assim, um determinado lugar tá pregando e falando assim, apressando, o Senhor tem pressa, vamos apressar o Senhor, como? Orando, tal. Não, você quer apressar? Evangelize. Só tem uma forma de Jesus vir logo, quando pregarmos o Evangelho a toda criatura, quando obedecemos o ide do Senhor. Então, algo assim estava na mente de Pedro, quando ele disse, o fim de todas as coisas está próximo. A frase certamente inclui o dia da nossa morte, mas suas palavras vão além disso para abranger a segunda vinda do Senhor Jesus. Quão perto estamos desse dia? O Novo Testamento nos diz que o seu retorno não está longe. Em Romanos 13, 12 diz assim, a noite está quase acabando e o dia está quase chegando. Filipenses 4, 5 diz, perto está o Senhor. Tiago 5,8 diz, a vinda do Senhor está próxima. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Um homem vem, Senhor Jesus, Apocalipse 22, 20. Então, irmãos, Jesus está para voltar. Quando Pedro fala aqui que está próximo, não somente quando nós estamos perto de morrer, mas Jesus está próximo para voltar. E eu e você, como essa igreja inabalável, precisamos estar firme em Jesus. Em 1 Pedro, no capítulo 7, no versículo 11, nós vamos descobrir aqui quatro coisas interessantes. Quatro pontos que você vai marcar no seu coração aí, para você aprender. Diz assim: o primeiro ponto é: a igreja inabalável está lúcida e despertada para orar. Amém? Eu tenho visto aqui a foto de um pessoal que tem orado na torre. Às vezes tem só uma irmã aqui com a mocinha. Às vezes tem um pouco mais. Mas a igreja está orando. Tem pessoas orando. Primeiro ponto: seja lúcido e controlado para poder orar. No versículo 7, o apóstolo Pedro usa a palavra portanto, conclusão, para afirmar que justamente por sabermos o tempo do fim, devemos despertar para a oração. Se você e eu sabemos que o Senhor diz todo o tempo: olha, eu estou próximo para voltar, eu estou vindo, eu estou voltando, então igreja, não durma. Ah, mas eu não consigo ir lá na torre, ora na sua casa. Tem dia que eu estou indo para o trabalho, coloco a música, o louvor, e começo a orar dentro do carro. De repente Deus me dá umas palavras, de repente começa a correr lágrimas nos meus olhos, eu começo a orar, falo: Senhor, o que é isso? Sabe, Deus quer revelar coisas grandes, ocultas, que nós não sabemos. Ah, mas por que Deus não tem falado? Por que você não tem pedido? Por que você não tem conversado com Ele? Por que você não tem orado? É tempo de oração, é tempo de buscar ao Senhor. Amém, igreja? A palavra grega traduzida como lúcido é a palavra usada para o homem com a legião de demônios que Jesus expulsou lá em Marcos capítulo 5. Quando os demônios desapareceram, eles estavam no seu bom juízo. O termo descreve um estado de controle emocional para que, sob pressão, você não vacile ou ceda à raiva ou ao medo ou perca a compostura. Lúcido quer dizer, então, que você precisa estar em bom juízo. Eu estou lúcido, eu estou em perfeito estado de raciocínio. Quando aquele homem ele foi liberto, Jesus chegou e ele tinha um legião de demônios, e foi aqueles demônios tudo para os porcos, e ele tornou então lúcido. Então ele vem aos pés do Senhor Jesus. Ele está com a sua consciência tranquila. Somente quando nós estamos com a nossa consciência tranquila, quando nós estamos lúcidos da palavra, quando estamos na presença, o que pode trazer a nossa mente a ficar limpa e pura? A palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela é capaz de mudar e moldar nossas mentes. Esses dias o Senhor me trouxe uma palavra e eu falei: meu Deus, que palavra poderosa. Em Mateus capítulo 4, Jesus, ele terminando ali o tempo que ele estava de jejum, Satanás vem então tentá-lo e Jesus derrota o inimigo com a palavra. Jesus podia cantar um hino, Jesus podia ter orado naquele momento, mas Jesus usou a palavra do Espírito. Em Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que penetra no coração, divide alma e espírito, junta e medula, e discerne os propósitos e pensamento do coração. Somente a palavra você vence. A palavra é uma das ferramentas, é uma das armas que o Senhor nos proporciona para vencermos. Então, quando esse homem se coloca na presença de Deus, quando esse homem, depois de liberto, ele está lúcido e ele está diante do Senhor, e com você, quando você está com a sua mente lúcida, em perfeito estado, você consegue tomar decisões corretas. O pastor Mazinho, ele fala: não seja borrachinha fraca. Borracha fraca não suporta pressão. Não é verdade, irmãos? Você já viu borracha panela de pressão que está fraca, pega a pressão? Não cozinha nada. Ei, irmão, seja borrachinha forte. Você sofre pressão todo dia, quando você acorda dentro da sua casa, no trabalho, no trânsito, você tem que dar conta de fazer algumas coisas, você tem que conquistar, você tem que ir, você é cobrado todo tempo, todo instante, todo tempo, e se você não estiver firme na palavra, você vai se romper, a borracha não vai suportar, a única coisa que pode fortalecer essa borracha é o Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Diga aí para a pessoa, você não é borrachinha fraca não. Fala aí para ele. É. Chacoalha ele aí e falou, opa. O que fazer quando a borracha fica fraca? Passa o óleo da unção, irmão. Se fortaleça. Eu sei que vocês têm passado lutas aqui nesse lugar, irmãos. Nós temos orado por vocês. Eu sei quanto vocês têm sofrido. Eu sei que vocês têm criado expectativas. Deixa o Senhor fortalecer essas borrachas. Aleluias. A palavra de Deus diz que nós devemos orar em todo o tempo. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 18 de Efésios, diz que depois que você se reveste de toda a armadura, depois de você ter vencido, permaneça orando em todo o tempo. Uma igreja inabalável, ela ora. Amém? Diga assim, eu sou essa igreja. Aleluia. Muitas pessoas não aguentam a pressão da vida. Eles simplesmente não conseguem lidar com isso. Eles ficam estressados pelo fluxo constante de informações. Em todo o mundo, segundo aqui o pastor que escreveu essa palavra, diz assim, que são 269 bilhões de e-mails são enviados todos os dias. Fora, isso não inclui mensagem de texto, postagem no Facebook ou qualquer mídia. Meu irmão, é avassalador. O mundo hoje exige pressa. Seu celular, não, está fraco, precisa de um com a capacidade maior. Minha internet precisa ser mais giga. Eu só tenho, quando eu pensar em apertar no botão, tem que acontecer, não é assim? O mundo vai exigindo de nós cada vez mais que você seja atualizado a ele. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Você precisa estar atualizado na palavra de Deus. Não que não seja importante você estar informado de coisas. Não que seja importante você estudar, você dominar a tecnologia, faz parte das nossas vidas, sim. Mas em primeiro lugar, precisa ser o reino de Deus. Alguém me perguntou, você nunca desviou? Eu falei, não. Porque eu olho para Cristo. Eu olho para Jesus, eu já vi tudo na igreja, irmãos. Tudo você pensar. Já vi pastor batendo em mulher. Já vi filho de pastor cometer adultério. Já vi pastor sair num murro com outro. Já! Irmão, talvez você está aqui, vai estar se assustando. Não, mas é igreja, irmão. Um dia um cara me colocou na parede assim, e maiou a minha vida. E no final ele falou assim, nunca mais você entra aqui no prédio. E eu estava fazendo a vontade de Deus, irmãos. Naquele dia o mundo desabou, eu saí chorando daquele lugar. Eu era jovem, tinha mais ou menos 22 anos, 23 anos de idade. E eu perguntei para Deus, por quê, Senhor? Eu só quero te servir, por quê? Mas eu não desviei. Eu não saí da presença porque eu olho para o alvo. E eu fui chorar, eu fui falar, Deus, e agora? O que eu faço? Estava longe de tudo. Isso lá em Rondonópolis. Eu fui em missões. Não entendia nada, mas eu fui. Pastor, você vai? Eu falei, vou. O pastor falou, você vai cantar? Canto. Sim, você não tem que tocar bateria. Eu toco. Cheguei numa igreja, não tem quem toca violão. Falei, eu toco. Quantas notas você sabe? Duas. Qual? Pega e largo. Não, brincadeira, a gente sabe as sete. mas onde cheguei eu quis servir ao Senhor, sabia tocar 3 hinos, passei 1 ano tocando os 3 hinos na igreja, o pessoal ficou bom nos hinos, não precisava nem de mídia. Cícero, qual vai ser hoje? Aquela. Só inverti a ordem. Em Rosário precisou de contrabaixista. Eu falei, eu toco. Como que é esse negócio? Não, você tem que... Beleza, vai lá, vamos lá. Toquei. Preciso de alguém para dançar na coreografia. Eu falei, eu danço. Irmão, sabe o que é isso? Eu quero servir. Eu quero servir. Tem que carpinar. Eu carpino. É, irmão, porque não é só isso aqui, não. Tem que limpar o prédio. Eu limpo. Ô, confusão a limpeza de prédio. Principalmente quando é em equipe. É ou não é? Eu não sei como que é aqui, mas... Aqui não tem isso. Aqui não tem, eu sei que não tem, né? Irmãos, mas é isso que eu quero deixar para vocês. Precisamos ser uma igreja inabalável, que ora, que seja despertado para oração, que seja lúcido, que seja controlado, não seja desesperado. A pessoa que não ora, ele é descontrolado. A pessoa que não ora é desesperado. Vem um momento difícil, ele não sabe o que fazer e começa a fazer bobagem. Mas o homem de Deus que ora, ele vai buscar no Senhor em primeiro lugar. Às vezes Deus está querendo te dar um Mercedes, você compra o Fusca porque não orou. Ou então você orou e foi ajudar a Deus. Você orou pedindo Mercedes, no outro dia apareceu o Fusca, você falou, é esse, Deus mandou. Não é, irmãos. Não tente dar uma mãozinha para Deus. Todas as vezes que você tentar dar uma mão para Deus, você vai se complicar. A palavra de Deus diz que Esaú chega até Jacó, estava com fome. Em um momento da sua necessidade, em vez de ele ter esperado, ele falou, não, eu vendo, não tem, não serve para nada o meu direito de primogenitura, me dá a comida, eu quero comer. O rei Saul, mesma coisa, não esperou o momento, não esperou, não confiou na palavra do profeta Samuel, e ele acaba de sacrificar, Samuel chega e fala, o que você fez, queridão? Ele falou, ah, o povo me apertava, me cobrava e eu sacrifiquei. Samuel falou, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar, querido. É melhor você ser obediente do que o sacrifício. A obediência gera poder. A obediência gera milagre. A obediência gera conquista. Como é bom viver uma vida de obediência na presença de Deus. Como é bom, e sabe quando você aprende a obediência orando? E orando não é só falando, mas ouvindo. Quando você ouve a Deus, deixa Ele falar. A igreja inabalável, ela espera. A igreja inabalável, ela ora. A igreja inabalável, ela não é desesperada. Ela é controlada, ela é lúcida. Ela confia naquele que prometeu, que é o Senhor. Amém, igreja? Espero que você esteja entendendo. É 30h que acaba aqui o culto? Não. Hã? Como é? É que eu não preguei nem o primeiro ponto ainda, meu Deus do céu. Vamos lá. Vou pular aqui para nós ir mais ligeiro. Segundo ponto. Antes de eu ir para o segundo ponto, eu lembrei de um texto aqui, em 1 Timóteo 2, 1 a 2, diz assim, olha, temos que orar em todos os lugares, levantando as mãos santas e orando pelos nossos governos, reis, alguém que está com autoridade, que está em ascensão, que está em crescimento. Eu não sei como você tem visto esses dias, mas estamos aí num tempo de eleições e a igreja precisa estar alerta. Ore, ore, peça a Deus, Senhor, mostre para mim em quem eu devo votar. Não faça escolha errada, irmãos. Cuidado com as escolhas erradas. Segundo ponto, a igreja inabalável é aquela que pratica o amor fervorosamente. Sabe por que eu estou aqui hoje? porque um dia alguém me amou fervorosamente. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu cheguei na minha casa e eu falei, eu sou crente agora. Meus irmãos falaram, que piada. Você agora vai ser pastorzinho? Vai dar dinheiro para pastor? E aí, meu irmão, eu comecei a ser malhado de casa. E para ajudar o pastor, morava em frente da minha casa, lá na rua 15, a igreja era no bairro Santa Rosa. E estava muito difícil para eles estarem indo todo final de semana, culto de quarta-feira, aí ele resolveu mudar. Aí você imagina um novo convertido sozinho agora. E eu comecei a ficar triste, um dia ele percebeu, ele era deficiente visual, esse pastor. Deus já levou ele para a glória. Ele não enxergava, ele era cego. E ele percebeu, porque ele enxergava com os olhos espirituais. E um dia ele falou, filho, o que está acontecendo? Você está triste? Eu falei, não, pastor, está tudo bem. Ele falou, não está bem. E eu comecei a chorar, ele falou assim, eu já sei. Ele falou assim, você quer vir morar comigo? Na minha casa? Que palavra que eu ouvi naquela noite. Eu ia com a roupa para ficar final de semana e voltar na segunda. Eu não voltei naquela semana para casa. Quando eu voltei, foi para pegar o restinho de roupa. E falei, olha, estou indo embora. É a mesma coisa, não falar nada. Meu pai, meus irmãos não se importavam. A gente não precisava pedir para sair, nem precisava dar satisfação para chegar. Você imagina uma criança com 14, 15 anos que não tinha compromisso de falar, olha, eu estou indo ali, eu estou voltando, ó, pai, eu vou... Não tinha isso, lá em casa não tinha. Eu aprendi com essa família. Um dia eu dormi na casa de dos parentes deles, que eram crentes, depois de um culto de jovens, e estava tudo muito gostoso, e aí eu fiquei lá, e lá eu dormi, eu falei, ah, estou de boa, ela sabe que eu estou aqui, a pastora, a minha pastora. No outro dia ela falou assim, por que você não avisou? Eu falei, eu achei que não tinha nada a ver. Ela falou, tem tudo a ver. Aqui é assim, Cícero. Então, essa pessoa, essa família, essa igreja me amou fervorosamente. Essa igreja me protegeu, essa igreja me ensinou. Quem igreja? Esse pastor e essa família. Porque aqui o segundo ponto diz que uma igreja inabalável, ela é a igreja que pratica o amor fervorosamente. Você quer ganhar a pessoa, ame essa pessoa. Criança, quando é bebezinho, dá trabalho. Eu tenho um de 1 ano e 5 meses. Oh, dá trabalho, dá. Esses dias, ele, o Quemuelzinho, rapaz, abriu a fralda. Aí você imagina o que aconteceu. E passou na cara tudo, tá, meu Deus. Às vezes você vai ter pessoas que estão andando com você, novo convertido, também vai fazer essas cacas. E você tem que cuidar dele. E você tem que limpar ele. Porque ele não sabe sozinho. Você acha que eu vou desistir do meu filho porque ele fez isso? Nunca. Eu amo. A mãe dele ama. Eu coloco comida na boca dele. Eu abraço ele, eu cuido, eu dou remédio, eu dou água. Eu saio todo dia para sustentá-lo. É assim, é o novo convertido. Às vezes você vai ter que investir financeiramente na vida do cara. Às vezes só a oração não vai ser o suficiente, irmão. Uma igreja que ama fervorosamente, ela é inabalável porque ela não só ama com palavras, mas ela ama com atitudes. De repente a pessoa está precisando de um abraço seu. Mas eu vou ter que carregar? Carrega se for preciso. Quanto tempo até ela pegar maturidade? A igreja inabalável, ela ama pessoas, ela ama vida fervorosamente. No versículo 8 de 1 Pedro diz isso. Acima de tudo, ame-se profundamente, porque o amor cobre multidão de pecados. A palavra profundamente pode ser melhor traduzida como fervorosamente. Ele retrata um corredor se esforçando para... Um corredor que se esforça para a fita de chegada. Um jogador de basquete pulando para um rebote, ou um defensor externo se esticando para uma bola voadora. Significa amor estendido, é amor que continua, e continua, e continua, e continua. A igreja inabalável, ela ama de forma contínua. Amém? Ô, irmãos, você quer ver essas cadeiras lotadas de pessoas? Comece a amar. Ame vidas. Visite. Um dia nós chegamos numa casa, ali no bairro Novo Tempo, um irmão, e nós conversando, eu falei assim: ô varão, eu vou lá beber uma água. Eu tinha intimidade para entrar dentro da cozinha dele. E eu abri a geladeira dele. Tinha água e duas mangas. E ele duas crianças. Eu falei: meu Deus. Aí eu falei: varão, o que vocês almoçaram hoje, essas crianças? Não, varão, está de boa. Comeu farinha com manga. Eu falei: rapaz. Aí desconversei ali e falei: eu vou embora. Saí dali, irmãos, e fui atrás dos outros irmãos. Falei: irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa. Se nós amamos o irmão, nós não precisamos, nós, só orar por ele não resolve agora. Eu sei que naquele momento nós conseguimos e fomos no mercado, lotamos um porta-mala de compra e trouxemos para casa dele iogurte, Danone para as crianças, carne, verdura, fruta. Essas crianças brilhavam os olhos, esse homem chorava copiosamente. E ele falou: o que você fez? Eu falei: rapaz, não podia deixar de fazer. Não foi eu que fiz, nós fizemos. Você tem uma família chamada igreja. Uma igreja que ama. Uma igreja inabalável. Uma igreja que não só ama com palavras, ou somente faz oração, que é importante, que também faz parte da igreja inabalável, mas que também ama pessoas com atitudes, com ação. Até hoje essa família é grata a nós. Até hoje. Toda vez que me encontra, eu falo assim. Ah, e um dia ele mora aqui em Cuiabá, um dia eles passaram em Rosário. E nós estávamos passando uma situação complicada, né? E ele falou assim: por que você não me falou? Eu falei: ah, vou incomodar você. Ele falou assim: mas eu aprendi com você que é assim que faz. Não foi assim que você me ensinou? Você foi meu discipulador, eu aprendi com você. Falei: eita glória. Então, irmãos, precisamos amar continuamente, sempre. Quando? Como? Todo dia. Todo dia. Ame o seu irmão. Ame pessoas. Ame vidas. Ame pessoas. As pessoas têm uma ideia de amor como romance ou sentimento. Mas o amor de Deus que devemos praticar ultrapassa o superficial. Aleluia! Eita glória! Muitas vezes o amor fervoroso e impetuoso, como um pai que precisa agir rápido para salvar um filho de uma amizade apodrecida ou de um ambiente de destruição. Amor, irmãos, é ação. Amém? Amor é ação, é atitude. Não podemos afirmar que amamos nossos pais se não lutamos e oramos pela sua conversão, se não exercemos nossa cidadania fazendo um bom uso do nosso voto eleitoral. E é por isso que Pedro diz: acima de tudo, ame-se profundamente. Devemos amar uns aos outros com um amor persistente, porque o amor cobre multidão de pecados. Toda vez que alguém me faz mal, eu tenho duas opções. Posso lidar com isso, perdoá-lo e seguir em frente, ou posso arrastar essa pessoa pela lama e provocar todo tipo de dissensão. Então, o que você vai fazer? Vou amar. Até mesmo quando me persegue, até mesmo quando levanto calúnias contra a minha pessoa. Tem um livro e um filme que diz: nos seus passos o que faria Jesus. Não sei se você já assistiu esse filme, top. O que faria Jesus? Eu gosto muito de fazer essas perguntas quando alguém vem conversar comigo. Ah, porque fulano falou isso, disse isso, e eu vou sair da igreja. Como que você vai sair de você, querido? Não tem como você sair de você. Você é a igreja. O que Jesus faria no seu lugar? Sempre, irmão, quando você for fazer algo, tomar uma decisão, pergunte o que Jesus faria. Pergunte o que Jesus faria no seu lugar. Primeiro precisa haver amor, para depois haver perdão. E depois há o silêncio. O amor tem memória curta e lábios selados. Eita glória! Gostei dessa frase. O amor tem memória curta. E ó, precisa falar. É ação. Quem ama não fica, ó, mas você viu, né? Ó, não, não precisa. Aleluia. Você quer ser uma igreja notável? Se prepare para superar e engolir seco os erros dos irmãos e da liderança da sua igreja. Amém, irmão? Prepare para isso. Você acha que eu concordo com tudo com a minha liderança, irmãos? Não. Mas eu honro. É honra. Você pode questionar, você pode perguntar, você pode falar para o seu pastor, para o seu líder, para o pastor Eliel, ó, pastor, eu não concordo, eu acho que... Mas vai sempre com o sentimento de falar assim, mas eu posso ajudar. Porque a maioria das vezes, irmão, a pessoa vem, mas é só para criticar e para pôr defeito, mas nunca tem uma posição de falar assim, mas eu posso fazer algo. Você ouviu? Vocês já passaram por isso? Alguém essa semana nos procurou e falou, ah, Cícero, eu acho que não vai dar mais para a gente caminhar com vocês. Discípulo meu. E começou, por causa de A, de B, tal, tal, tal. Falei, amém, irmão. Falei, mas o que vocês fez para, o que vocês fizeram para mudar essa situação? Porque você apontar e achar erro em mim é muito fácil, irmão, não precisa nem procurar. Você não precisa nem procurar. Você vai achar. Mas quando você vai com esse questionamento, já vai com a solução. Eu estou pronto para ajudar, pastor. Estou pronto para falar. Olha, eu assumo essa responsabilidade aqui. Eu assumo. Igual eu disse que eu chegava nos lugares, não tinha quem tocava o violão. Como eu sabia três notas, eu falei, eu toco, pastor. Eu toco. E se errar lá a nota, não tem problema. Eu bato palma. Quando eu não sei cantar, eu bato palma. Mas nós vamos cantar. Quando errar na nota, levanta as mãos, né? Canta, igreja, canta. Não é que você não sabe a letra. Mas não deixei de servir. Então, afinal, se isso parece difícil, vai e faça pelos outros o que Jesus fez por você. Tem semana que eu pego minha família, minha esposa, e falo assim, nós vamos visitar alguém da igreja. Eu falei para o pastor, mas posso, pastor? Não, nem falei, depois que eu fui falar. Falei, pastor, estou visitando os irmãos. Ele falou, rapaz, a igreja é para fazer isso mesmo, pode visitar. E eu fui visitar irmãos, fui orar, como é gostoso orar com as pessoas. Aí nós escolhemos um dia por semana, a gente escolhe uma família para a gente visitar. E a gente vai. Não é meu discipulado, não tô... Eu vou visitar, eu vou orar com ele. No final ainda sai uma torta gostosa, né? Eita! Já o gordinho pensando em comer, né? Mas sabe o que é isso? Porque um dia alguém fez isso comigo. Um dia alguém orou comigo, um dia alguém me ajudou, me abraçou, me ensinou, me criou, me visitou. Quando fui expulso, quando ninguém me queria, essa família falou assim, eu te quero, e me abraçou, e hoje eu sou o que sou, porque alguém pagou o preço, hoje está na glória, mas ele deixou um legado, eu estou aqui, ó. E eu entendo isso. E eu entendo dessa forma. Por isso que eu gosto de visitar pessoas, eu gosto de orar com pessoas, porque eu fui formado dessa forma. Eu entendo que pessoas é valiosas. Faça então aquilo que Jesus fez por você. E o que Jesus fez por você? Hã? Jesus fez aquilo que homem nenhum, dinheiro nenhum pode fazer. Jesus morreu naquela cruz, derramou sangue precioso para te dar vida, e vida eterna, e vida abundante. Compaixão, querido, Jesus teve compaixão, se colocar no lugar do outro, se coloca no lugar de outro todos os dias. Ei, quer que Jesus volte? Pregue o evangelho, ame pessoas. Uma igreja inabalável, ela faz isso, ela evangeliza, ela ama vidas. Está na hora de despertar a igreja. Está na hora de sair desse momento que está dormindo, dessa dormência gospel. Ei, é gostoso ouvir palavra, é gostoso colocar no YouTube lá, ouvir pastores, é gostoso, é lindo sentar na cadeira, ouvir um bom louvor, mas o que você tem feito como igreja inabalável? É muito bom ser salvo, é muito bom ter um lugar gostoso, mas nesse momento tem pessoas morrendo sem Jesus e indo para o inferno, e nós não estamos fazendo nada. Felizmente, igreja, não tem como eu sair daqui sem falar isso. Não tem como eu sair daqui sem falar que um dia alguém me amou e me abraçou. E quando foi um dia, essa pessoa falou: Cícero, hoje eu posso deixar você andar, porque hoje você consegue nadar sozinho. Ah, irmãos, alguém me amou. Não adianta nada, irmãos, você ouvir belas mensagens, mas se não vivê-las. A gente procura viver tudo que a gente fala. Tudo que a gente fala. E falar não, irmãos, faz parte de amor, tá? Cuidado. Porque senão você está falando sim para tudo, para todos. Cuidado. Um dia, quando eu estava noivo dessa linda mulher, o pai dela falou assim: vamos conversar sobre a festa de casamento. Falei: vamos. Os meus parentes todos bebem. E eu quero ver com você como que vai ser. Falei: vai ser assim. Quem não quiser vir por causa da bebida, não precisa vir. Não vai ter bebida no meu casamento. Mas como? Eu falei: o casamento é meu, não seu. Falei para ele. Falei: não vai ter bebida no meu casamento, eu sou um servo de Deus, ô seu Luiz. Rapaz, esse homem pulou 3 pulos para cima. Não tem como pular para baixo, então ele pulou para cima. Ele ficou bravo e saiu dali queimando pneu. Chegou na casa dele, falou para minha sogra: porque esse cara nem casou ainda, já quer mandar. Eu falei: não vai ter. Eu falei: olha assim, se os parentes do senhor gostam dela, vai vir, independentemente de bebida. Mas se não quiser vir, o convite vai ser. Irmãos, e não aceitei. O não faz parte de amor. Resumindo, foi uma benção nosso casamento. Passando um tempo, ela engravidou e eles foram morar perto da minha casa, o meu sogro com a minha sogra. E ele falou assim: eu vou morar perto, mas não vem com esse negócio de me chamar para ir para a igreja, que eu não vou. Falei: tudo bem. Nunca convidei ele para ir na igreja. No primeiro domingo, quando eu terminei de me aprontar, que eu saí, era a kitnet perto um da outra, ele já estava pronto lá: eu vou para a igreja com vocês. Eita glória! Falei: pronto. Um dia, nós viajando, ele falou assim: eu conheci 3 crentes verdadeiros. Olha só. E ele falou: seu fulano de tal, e o outro é você. Eu falei: eita, pesou. O Que compromisso, que responsabilidade. Em Rosário Oeste, nós conseguimos levar ele no encontro com Deus, ele se batizou. Tem muita coisa a se ajeitar ainda. Mas Jesus é carpinteiro e conserta a madeira torta, né? E tem tratado com meu sogro. Mas hoje ele está firme. Peço que vocês orem por ele, está com um problema sério de saúde. Infartou essa semana. Não acha vaga no hospital, mas Deus está sustentando ele. E essa semana ele falou assim: eu estava lá no hospital, conheci um cara que conhece Bíblia igual você. Eu falei, amém. Isso pesa mais ainda no compromisso que nós precisamos viver. Precisamos viver. Amar é falar não, irmão. Fala não. Um dia, num aniversário meu, uma tia da minha esposa chegou lá e eu não vi, ninguém viu. De repente, os irmãos fez uma surpresa para mim. De repente, lá na sala eu escutei um barulho assim. Pá! Eu falei, esse barulho aí é estranho. Ué! Aí eu falei, amor, vê sua tia lá com o namorado dela, eu acho que tem algo errado. Acho que tem uma granada lá na sala. Está lá com a cerveja, esconderam a caixa de cerveja de trás das folhas de verdura dentro da minha geladeira. Eu falei, pelo amor de Deus, vou pôr fogo nisso aqui, não quero. André, com educação, falou, olha tia, tal, pegou, foram embora, não ficaram. Posicionamento. A igreja na palavra, ela se posiciona. Se posiciona, velho. Eu me posicionei, eu falei, dentro da minha casa não entra. Meu irmão tinha mais de 2 anos que não via. Um dia ele falou assim, eu vou almoçar com você lá em Nobres, estava morando lá. Eu falei, pode vir. E ele veio, chegou lá, eu vi que deu 9 horas, 10 horas, ele estava, aí ele, posso comprar uma cerveja para beber aqui? Falei, não. Falei, agora ele vai ter que esperar o almoço mesmo. Falei, não. Falei, bora tomar uma coca. Aí eu tomei coca com ele, tomei água gelada, tereré. Ele almoçou, foi embora, mas não bebeu. Cuidado. Ah, mas pá, tem 10 anos que eu não vejo. Ah, vem na minha casa. Não tem problema não. Não tem nada a ver. Cuidado com o preguinho. Só tudo que o diabo quer, só o preguinho na parede. Para fazer uma bagunça na sua casa. O não faz parte de amar. O não faz parte de amar. Devemos entender a graça, estender a graça aos outros, como Deus estendeu a graça a nós. Nós que recebemos a graça de Deus em Cristo, devemos dar a outros pecadores indignos, que pecaram contra nós, o mesmo derramamento de graça. Amém? Terceiro, meu Deus, a hora está passando rápido demais. A igreja inabalável compartilha o que Deus deu sem murmuração. Alguém falou para mim que o murmurador e o sapo vêm no mesmo lugar, da lama. E é verdade. Rapaz, quem murmura nunca sai da lama. Já prestou atenção? Não seja murmurador. Uma igreja inabalável, que é você, compartilha o que Deus deu, sem murmuração. Ofereçam hospitalidade uns aos outros, sem murmuração. Quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, Senhor, como que é isso? E Deus falou assim, Cícero, Gênesis capítulo 12, vai lá. E eu fui lá em Gênesis 12. Aí a Bíblia vai falando que Abraão sai então da sua parentela, da casa dos seus pais, vai para uma terra que o Senhor ia mostrar, e o Senhor começa a falar coisas para Abraão, e fala, chega um momento que Deus fala assim para Abraão, se tu uma bênção, e as famílias da terra serão abençoados por você. Amém? Agora fala assim, as famílias da terra, fala aí, vai ser abençoadas através da minha vida. É você, irmão, que vai abençoar pessoas. Ei, é você. A bênção é você, não é o lugar. Muitas vezes nós somos levados, ah, agora é o pastor tal que vai estar lá, meu Deus, o milagre vai acontecer, a bênção. Não, querida, a bênção está, é você. Já ouvi muitas pessoas saírem da onde eu congreguei. Ah, não, eu vou porque aqui não tem milagre. Eu vou para outro lugar, lá o milagre acontece. Eu falei, ah, é. O cara passa a semana inteira sem culto e quer na vida e quer que tenha vida no culto durante um domingo. Ah, no domingo virou ritual, né? Vou recarregar minhas baterias. Ô, irmão, você está enganado. Culto domingo à noite não recarrega a bateria de ninguém. Sua bateria tem que estar carregada a semana inteira para você chegar aqui e dar glória a Deus. Aleluia. E falar, Deus, obrigado, que essa semana foi tremenda. Não é para carregar a bateria aqui não, irmão. Você vai morrer. Vai. Se você ficar esperando carregar a bateria domingo à noite, você está morto. Desculpe. Ainda bem que eu vou embora daqui a pouco, né? Você se vira com o pastor Eliel, não é comigo não. Mas é verdade. Uma igreja inabalável, ela entende que ela é bênção, que ela compartilha, que a sua vida é em você, que as famílias vão ser abençoadas. É em você. A palavra hospitalidade significa bondade demonstrada. Isso era de vital importância na igreja primitiva, porque eles não tinham prédios. Naquele dia, mestres da Bíblia, evangelistas itinerantes, iam a uma cidade e ficavam com uma família local. As estalagens que eles tinham eram imundas e perigosas. Os primeiros cristãos dependiam da hospitalidade enquanto pregavam o evangelho. Receber os outros crentes em sua casa era uma questão de honra. Eita, amém? Irmãos, meus primeiros pastores, eles contavam muito sobre quando eles trabalharam em igreja em Goiás. E lá diz que o povo gosta muito de receber em Goiás os crentes, né, pastores. E eles iam, e aí tinha galinhada e tal. Alguém falou assim, olha, quando ia chegando um pastor assim numa casa, diz que as galinhas falavam, pronto, hoje é o nosso dia. Pastor já vem, vamos morrer. Porque tinha galinhada com piqui, com polenta, né? Então as galinhas ficavam com medo do pastor. Brincadeira, só para descontrair. O que eu quero dizer com isso? Como é bom receber pessoas. Como é bom sentar junto, comermos junto. Como é bom fazer junto à panela, né? Fazer sacrifício. Sabe o que é sacrifício, irmão? Eu falo que Deus, churrasco é bom, foi Deus que constituiu, rapaz. Eita! Ô, cheiro bom da fumaça da gordurinha, né? Como é bom você sentar com o outro e poder almoçar, tomar um café. É aliança. Comer junto é sinônimo de aliança. Uma igreja inabalável, ela compartilha. Ela não fica murmurando, mas ela compartilha as bênçãos. Quando você sentar com alguém, quando você chamar alguém da igreja para almoçar na sua casa, ou quando você for, não seja para ficar reclamando ou falando do fulano, do ciclano, ou do pastor, ou do líder, ou do sei lá de quem. Não, compartilhe a palavra de Deus. Fale das boas novas. Fale de coisas maravilhosas que Deus está falando no seu coração. Fale de coisas boas, fala, olha, Deus falou comigo nessa semana, olha, Deus falou lá no texto tal, fala isso. Sabe por que não fala, irmão? Porque tem mais Facebook do que Bíblia na vida dos irmãos, não de vocês, de muitos irmãos. Mas se tiver alguém aqui, meu irmão, me perdoa, mas Deus quer que você ouça isso. Semana passada eu tirei o Facebook da minha vida. Irmãos, fez uma falta. Parece que falta algo. Pega o celular assim. Fala, não, eu tirei. É ou não é verdade? É, faz isso para você ver. Faz isso. Tira. Hoje eu estou só com o WhatsApp. A bateria está durando, rapaz. Olha que bom, olha. Enfraquece a bateria do celular e a sua, o Facebook. Eu descobri isso. Mas isso aqui, irmão, carrega sua bateria espiritual. A palavra de Deus diz lá em 1 Samuel capítulo 3 que naquele tempo a palavra de Deus era rara e visões eram escassas, e Deus chamou a Samuel, um menino. Hoje nós temos, mas muitas vezes se torna rara e escassa porque o Facebook tem tirado da nossa vida a Bíblia. O Instagram, estragaram. Até o nome já fala que estraga. Instagram, é Twitter, não sei o quê, tanta coisa que você vai acumulando lixo e mais lixo e mais lixo. Daqui a pouco você está se arrastando, aí você chega aqui e fala, pregadorzinho aí não falou nada. Vixe! Aquele violão desafinado, meu Deus, essa igreja não é boa não, vou para outro lugar, não é a igreja não, irmão, é você que está ruim, você está sendo abalado pelas coisas desse mundo, porque você não tem compartilhado, você começa então a murmurar, você começa então a reclamar. Tudo está ruim, tudo. Se está frio, você reclama. Se está quente, você abana. E você começa. Tem uma música assim, viu? Já ouviu essa? Não é do Cacém Caju, não. É de outro cabra aí. É nordestino, ele fala desse jeito. O Breno está morrendo de rir ali. Eu sou do Nordeste, por isso que eu falei Cacém Caju, tá? Nasci lá em. Olha a cidade que eu nasci, irmão. Meu Deus. Exu. Está amarrado, em nome de Jesus. Só que aí eu falo que eu nasci em Exus, né? Para não falar Exu. Mas eu nasci em Exu, Pernambuco. Meu Deus. Só Jesus para libertar mesmo, mano. Só Jesus. Compartilha coisas boas. Ei, moço, já pensou nós no almoço contando história? E rindo, comendo carne assada? Faz aqui, me convida que eu venho. Tá? Eu trago sal. Olha, tá bom, o sal tá caro, hein? Ah, e meia dúzia de menino que eu trago também. Tem guri lá em casa. Deus lhe deu um lar por duas razões principais. Primeiro, como um abrigo para a sua família, e segundo, como uma ferramenta para o ministério. Amém? A sua casa é uma ferramenta para o ministério, irmão. Quando nós chegamos lá, aqui em Vargem Grande, e aí nós abrimos célula de criança. Esse Abraão saía naquela rua lá, daí a pouco nós tínhamos 17, 20 crianças. As crianças gostam de ir lá. Tem mães lá de crianças que falam assim, com o Abraão eu deixo meu filho brincar. Ó. As mães entenderam. Tem um menininho lá com 10 anos, está indo na igreja. O Abraão está levando para a igreja. A mãe deixa. Domingo passado, ela não estava, porque ela estava trabalhando, mas ligou, falou assim, ó, ele está pronto. Eu falei, mas o Abraão está com febre, ele não vai hoje, só vai eu. Não, mas ele vai com você. E foi eu e o menininho. Né? As crianças estavam ruins, gripadas. E eu fui conversando com ele, ele falou, rapaz, estou gostando, hein, tio? Chamei minha irmã falou, ah não, lá não tem graça. Eu falei para ela, você quer graça? Vai no circo. Não é na igreja. Rapaz, o guri é inteligente. Mas daqui a pouco ele prega para mim aqui, eu vou ter que... O que eu quero dizer com isso? Tudo isso é convivência. Quando as crianças vão lá em casa, aí a Andréia é boleira, tá? Faz bolo delicioso. Aí a Andréia dá bolo para essas crianças. Aí janta com a gente, almoça. Tio, posso almoçar aqui? Eu vou lá falar pro meu pai. Vai lá, fala, vem, almoça. A minha casa é isso. A sua casa é um ministério. Uma igreja inabalável, ela compartilha bênção. O irmão falou aqui, olha, eu estou com dinheiro sobrando. Eu falei, opa, depois vou falar com esse irmão ali. Brincadeira, irmão. Tá certo. Ele falando aqui, eu falei, rapaz, ele tá certo. Deus não te dá para você simplesmente falar assim, ah, eu sou o bonzão, agora tenho um carro bom. Não, irmão, eu não entendo que Deus te dá coisa para você simplesmente ficar aí se regalando maravilhosamente e outro sofrendo. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que Deus me dá bênção para me abençoar pessoas. Eu entendo que se eu comer churrasco, o outro tem que comer junto comigo também. Eu entendo dessa forma. Eu não consigo entender uma igreja que eu como e o outro não come.
Que igreja inabalável que é essa? Que não compartilha? Aleluia! Sua casa é a sua melhor ferramenta para evangelismo e ministério cristão. A hospitalidade é uma maneira de mostrar amor fervoroso por outros crentes e por outras pessoas. Se você não sabe por onde começar, convide alguém para almoçar com você hoje. Eu estou disponível, irmão. Lembrando que é eu e mais quatro, tá? Então, brincadeira. Mas se quiser, estou disponível. Vamos lá. Ou, se isso te assusta, não fica assustado não, faça no próximo domingo. Também estou pronto para vir. Tá? À medida que o fim de todas as coisas se aproxima, será cada vez mais importante que o cristão abra os seus lares uns para os outros. Aí você vai lá em Atos, na igreja, em Atos 2, 42, diz que tinham tudo em comum, no partir o pão, na comunhão, nas orações, nas súplicas, no amor, e a igreja crescia, e as pessoas de fora viam. E o Senhor acrescentava todos os dias, vendia suas propriedades, dividia com aquele que não tinha. É a igreja primitiva. Então, faça da sua casa, faça do seu lar um ministério. Vai encerrar, irmãos, calma, só falta três folhas. Brincadeira. A igreja, para terminar, quarto ponto. Depois você cobra o pastor Wesley, tá? Ele que escreveu tudo isso aqui de mensagem, não é eu não. A igreja inabalável pratica os dons servindo aos outros. Olha só, a igreja inabalável primeiro compartilha as coisas, come junto, não murmura, não reclama. E agora a igreja inabalável, ela pratica os dons servindo aos outros. Então você tem dom, irmão, não é para você se exaltar, achar que você é o mais bonito, não. Os dons que Deus te dá é para você servir. Se você tem algum dom, Deus te deu para você servir. Cada um usa o dom que recebeu para servir aos outros, no versículo 10 desse texto. Aleluias. Nessa pequena frase nós aprendemos três coisas. Primeiro, todo crente tem um dom espiritual. Amém? Então você tem. Beleza? Há mais ou menos 20 anos atrás, eu ouvi uma mensagem. Eu acho que eu estou ficando velho, que eu já falo assim, há 20 anos, né? Tem hora que eu falo para o André, eu falo assim, amor, eu estou ficando velho, porque eu já falo coisa de 30 anos. Há 20 anos atrás, eu ouvi uma mensagem que o pastor falou assim, irmãos, riqueza é dom. Então, se é dom, não é para todo mundo. Aqui vai ter pessoas que vão ficar bem de vida, vão enriquecer, e vai ter pessoas que não. E é verdade. Tem pessoas que dá 100 reais para ele, torna ele em 1 milhão. E outro você dá 1 milhão, com um mês, não tem os 100. Né? Porque é um dom. Então não se preocupe. Se você tem o dom da riqueza, você tem que compartilhar. Amém? Segundo, seu dom pode não ser o mesmo de qualquer outra pessoa. E terceiro, você deve usar o seu dom para servir aos outros. No versículo 11 diz isso. Né? Categoriza os dons espirituais em dois grupos: os dons de falar e os dons de ajudar. Falar inclui qualquer pessoa que ensine a palavra de Deus, seja pública ou privadamente, seja para um grupo ou individualmente. Incluir falar de um púlpito ou em um pequeno grupo ou para uma classe. Pedro diz: se você falar, certifique-se de falar as próprias palavras de Deus, que suas palavras sejam baseadas na palavra de Deus. Foi o que eu falei aqui. Tudo que eu prego em cima da palavra de Deus. Eu vivo conforme eu prego. Se não, estou errado. Por isso você tem que tomar muito cuidado com muitas pregações. Tem pregador excelente, irmãos. Tem pregador que chora, que planta bananeira, que faz tanta coisa, emociona, leva a alma do homem lá em cima. Beleza, amém, glória a Deus, tem homens sérios, mas tem muita gente ali, cuidado. Não estou falando que você não deve ouvir, eu ouço muitos pastores, eu gosto de ouvir mensagens boas, mas eu aprendi na minha vida, com os meus pastores que me ganharam para Cristo, e ele falou assim, come o peixe separando a espinha. Nem tudo é aproveito, tem coisas que você deixa, e tem coisas que você pega, e passa para outros, ensina outros. Quando você estiver diante do Senhor algum dia, e Ele lhe perguntará, o que você fez com o que eu te dei? E aí? Você não será questionado sobre mais ninguém, mas terá que prestar conta de sua mordomia. Aí é você, irmão. Aí Deus não vai estar perguntando assim, ah, e o fulano? Não, é você. Quando você estiver diante de Deus e Ele te perguntar, o que você fez com o que eu te dei? O que você vai responder para Deus? A parábola do talento nos traz essa clareza. A um deu cinco, a outro deu dois, a outro deu um. O de cinco multiplicou, o de dois multiplicou, o de um pegou o talento. Ah, Senhor, como o Senhor é justo, tal, vai cobrar, vou enterrar aqui. Quando o Senhor volta, o de cinco, ó, Senhor, fiz isso, granjeei, multipliquei, está aqui. O de dois, ó, Senhor, eu granjeei lá e consegui, ganhei quatro, está aqui. O Senhor, opa, vai lá, sobre o muito eu te colocarei, né? E aí vem o de um. Ah, Senhor, como tu és justo, tal e tal, e faz. Está aqui o que o Senhor me deu. Isso está falando conosco, igreja, você e eu. O que você tem feito? O que você tem esperado tanto? Talvez você tenha esperado tanto alguém servir, servir, servir. Eu quero. Não. Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio servir. O maior exemplo de servo é em Jesus Cristo. O maior exemplo de alguém que serve chama Jesus, meu irmão. Quando você começar a olhar só para Jesus, você vai ver tantas coisas. Você vai começar a enxergar tantas coisas em você. Reflita sobre essas questões que eu vou fazer as perguntas agora. Como você está usando os dons que Deus lhe deu? Quem você ajudou ao longo do caminho? Sua igreja é melhor e mais forte porque você está aqui? Você está desperdiçando os dons de Deus ou está usando para a glória dele? Quando Jesus nos ordena o ide, ele espera uma atitude. Isaías capítulo 6, o profeta começa dizendo assim, que no tempo do rei Uzias, da morte dele, ele viu o Senhor assentado sobre um alto, sobre um trono, tinha anjos, cobria os rostos, os pés, tal, tal. Ele vai contando, né? E ele falou assim, e ele vê a glória de Deus, e ele fala, ai de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador de lábios impuros, e vivo no meio de nação de impuros lábios. E o Senhor diz que um anjo com a tenaz vem, pega lá o braseiro, toca na sua boca, purifica os seus lábios, e ele ouve uma voz e diz assim, a quem enviarei? E o profeta diz, eis-me aqui. Talvez hoje o Senhor está dizendo, a quem enviarei? A palavra de Deus diz, como eu falei aqui em 1 Samuel, que ele era apenas um menino, quando antes da lâmpada apagar, do Senhor Deus apagar, então uma voz veio de Samuel, e ele falou assim, eis-me aqui. E Samuel novamente, assim, umas três, quatro vezes, e ele chega ali, Senhor, está me chamando? E aí, o velho não entendia, não ouvia mais, mas ele sabia que tinha, que era o Senhor que falava. E ele falou assim, Samuel, quando ouvi novamente essa voz, você diz, eis-me aqui que o teu servo ouve. já mudou. Eis-me aqui é uma coisa. Agora, eis-me aqui que o teu servo ouve, já é atitude. Talvez você está até entendendo que você, eis-me aqui, mas envia-me o outro ali. Às vezes somos assim. Eis-me aqui, mas envia o varão que está com dinheiro sobrando. É brincadeira. Eis-me aqui, o teu servo ouve, o teu servo quer servir, o teu servo quer mais, eu estou pronto, Senhor, me envia para nações, não de que as nações, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, mas eu quero, Senhor, fazer mais, porque eu sou uma igreja inabalável, e eu compartilho as bênçãos que Deus me deu. Esse dia eu falei na cela, irmão, sabe como nós temos que ser? Olha o gordinho de novo pensando em comida. Mas assim, você já passou por isso, é todo mundo aqui que gosta de espetinho, você não está com fome, mas quando sente o cheiro do espetinho, a dois quarteirões, desperta uma fome, você dá uma vontade, por isso que os caras colocam a gordurinha primeiro para queimar, e aí você, rapaz, não estava com fome, mas o cheiro do espetinho despertou fome em você. Nós temos que despertar nas pessoas fome da palavra. Eles têm que olhar para nós e sentir desejo. Eu quero essa palavra, eu quero esse Deus. Eu quero servir como esse cara serve, como essa mulher serve. Oh, eu estou vendo coisas na sua vida que eu quero isso para mim. Eita glória! É isso, igreja. Seja o aroma dessa nação podre. Seja o aroma dessa nação podre que nós vivemos no tempo de hoje. Deus fala para Abacuque, Abacuque, escreve bem grande, para quando alguém passar correndo, vai enxergar o que está escrito. Seja um outdoor do Senhor, querido. Fala para o irmão, você tem que ser um outdoor de Deus. Fala para ele aí. Sabe o que é isso? Alguém vai olhar para você, ainda que ele esteja em alta velocidade, ele vai enxergar Deus na sua vida. Isso é ser outdoor de Deus. Quando? Quando eu entender que eu sou uma igreja inabalável. Quando eu entender que a palavra de Deus está em mim e eu estou nela. Lá em João capítulo 15, versículo 7, diz que se você estiver nas minhas palavras estiverem em você, pedireis o que quiser ser feito. Às vezes você só quer as coisas que sejam feitas, mas não quer permanecer na palavra. Tudo vai ser feito, mas você quer permanecer? Oh, a palavra está permanecendo em você? Arraigada assim, ó. Você dentro dela, ela dentro de você. Irmãos, eu nunca me lembro de ter desanimado de Jesus, nunca. Você se entristece com algumas coisas e tal, mas nunca faltei culto, porque falei, hoje eu não, ia para o culto. Estou triste, Deus, mas estou aqui. Aí sentava com o meu líder, com o meu pastor, aí que a cajadada pegava doído. E eu chorava, rapaz. Saí lá feliz, tratado, sabe por quê? Que a palavra está em mim, e eu estou nela. Ei, querido, Jesus é maravilhoso. Eu, como eu disse, ainda quero contar o resto do meu testemunho, eu era um improvável. Nesse mesmo texto do capítulo 15 de João, no versículo 16, ele fala assim, olha, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vá e dê fruto, e que esse fruto permaneça, e que esse fruto... Quer dar fruto, irmão? Você quer dar fruto? Entenda que você foi escolhido, não foi você que escolheu, o Senhor te escolheu, a palavra te escolheu, você é inabalável, porque você foi escolhido! Eita glória, já passou o tempo, irmãos. Agora que eu comecei a pregar. Oh, Deus. Na célula vocês falam o resto, tá? Porque não dá para falar tudo. Está tendo célula aqui? Eu vejo a célula mil grau aí pegando fogo. Eita. Nós temos célula lá também. Não parou, não. E eu falei, pastor Mazinho, eu quero abrir mais célula. Eu quero ter umas duas, três células. Cuidando. Olha só, para concluirmos. Pedro diz, O fim de todas as coisas está próximo. Sabemos que o fim dos tempos será dias turbulentos. O mundo parecerá virado de cabeça para baixo. Os homens terão medo. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Podemos ver isso na nossa própria nação. Você sabe que horas são? É a hora de se preparar para a vinda do Senhor. Tem alguém aqui que toca? Ou eu posso tocar? Não, não vou tocar não. Hoje eu não vou tocar. Vamos ficar em pé? Quero chamar o ministério louvor. Em 1 Samuel, no capítulo 1, conta a história de Ana.